Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 5 a 8. Nós vamos continuar nossa meditação no Sermão do Monte. São versículos na parte do sermão onde tem sido destacado, foi destacado por Jesus durante a sua pregação e por Mateus agora na organização do sermão de Jesus, aquele trecho onde Jesus está alertando contra a hipocrisia, de não usar a justiça própria, de não usar a religiosidade como um meio de chegar a Deus ou ser visto pelos homens. E Jesus está dizendo que o seu discípulo, quem vive no seu reino e foi chamado para segui-lo, não pode usar a piedade como um disfarce à hipocrisia. E ao fazer isso, ele vai dar-nos três exemplos sobre como a piedade tem meios que nos fazem aproximar de Deus e servir o próximo. Dar esmolas é um meio de servir o próximo, cumprindo o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. A oração é um meio de nos aproximarmos de Deus. E o jejum também. Mas cada uma dessas disciplinas espirituais, desses meios de tornar o nome de Deus elevado, exaltado, estavam sendo usados de forma errada. Em algumas mensagens, nós já gastamos um tempo pensando como Jesus fez isso ao destacar qual é o perfil de um súdito do seu reino. E Mateus, ao escrever lá no início da década de 50, quando as igrejas estavam sendo implantadas, e o nome de Jesus propagado, ele vai chamando a atenção em como a igreja deveria se aproximar de Deus, tendo Jesus como seu Senhor. Já olhamos de maneira geral para o texto, e desde a semana passada, nós então estamos vendo cada um destes exemplos. Jesus não nos dá esses exemplos como um traço de teologia sistemática, onde o tópico simplesmente é destacado. Ele os usa numa mensagem maior contra a encenação espiritual. Porém, ele nos traz ensinos sobre cada um desses exemplos. E Mateus os usa não só no Sermão do Monte, mas em outros lugares no Evangelho, destacando como um discípulo anda com Jesus e se aproxima de Deus. E é nesse sentido que eu quero orar e então ler o texto, para que mais uma vez a gente perceba o que Deus espera, que como seus discípulos nós vivamos, e nesse caso específico nos aproximemos dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, já temos compartilhado com o Senhor orações nesta manhã de alegria, de gratidão, de intercessão, de rendição. E mais uma vez o fazemos, mas agora clamando, rogando ao Senhor que nos ensine a orar. Que nos ensine a nos aproximar do Senhor e a não permitirmos que em nenhum momento nossos corações nos enganem, querendo usar a oração ou qualquer outro meio para sermos vistos, aplaudidos ou coisas como estas. Mas que o nosso desejo seja nos aproximar do Senhor para conhecê-lo. E nos rendemos humilhados diante da sua grandeza e santidade e majestade. Que mais uma vez a palavra do Senhor nos ensine sobre o Senhor. E nos exorte sobre como ainda não te conhecemos o suficiente. Fala conosco em Cristo Jesus que oramos. Amém. Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Até aqui. Jesus não está estabelecendo um único tipo de oração. Porque nós encontramos na Bíblia vários tipos diferentes de oração. Nós encontramos nos evangelhos Jesus orando tipos diferentes de oração. Se um dia você quiser fazer um bom estudo sobre oração, entendendo como Jesus orava, estude o Evangelho de Lucas, só as orações de Jesus no Evangelho de Lucas. Você vai aprofundar muito o seu entendimento bíblico sobre a oração. Depois de fazer isso, estude as orações de Paulo nas suas cartas. Você vai descobrir quão precioso a Bíblia fala sobre oração, mas nesse caso específico, Jesus não está estabelecendo um tipo de oração, mas ele vai usar um tipo de oração que estava sendo usada pelos religiosos para se mostrarem publicamente e alcançarem fama, aplausos e outros interesses que Jesus irá tratá-los como escusos. O real conflito apresentado por Jesus era sobre ficar orando em pé em público. E eu encontrei um bando de fariseus diante do Muro das Lamentações, há 2 anos atrás. Como você percebe, enquanto lá no fundo os piedosos estão orando, você vai ver até um móvel onde a Torá trazia aquela sala ao fundo lá só o judeu ultra-ortodoxo que vai entrar, porque era o lugar mais próximo de onde era o Santo dos Santos lá no templo, e aí de lá vai sair a Torá. A gente estava lá, e aí entre os fariseus tinha um fazendo selfie. Até um chinês nós encontramos lá. Aquele é o Sandro, não é um chinês que veio sair na nossa foto, é o Sandro mesmo. Ah, brincadeiras à parte, o orar em pé publicamente é algo que foi feito e sempre foi feito. Mas Jesus está dizendo que estavam fazendo isso para serem vistos. Para se mostrar de alguma maneira e alcançar algum tipo de controle sobre as outras pessoas. Jesus não está discutindo ou apresentando um tipo certo de oração. Mas o que ele quer que nós entendamos é que o discípulo de Cristo, ele ora porque ele já é benquisto pelo Pai. Não porque ele precisa ser visto pelos homens. Quem não é filho de Deus, profere muitas orações. Mas a Bíblia diz que o homem sem Deus, ele não tem acesso a Deus. Não apenas suas orações não chegam a Deus, mas ele próprio não pode se aproximar de Deus. Porque o pecado faz separação entre Deus e os homens, que nascem espiritualmente mortos e, portanto, impedidos de se aproximar de Deus. Se alguém se aproxima de Deus por meio da obra de Cristo, isso significa que já é alguém bem-aventurado. E que a oração é uma bênção de alguém que pode se comunicar com o Pai. Nós temos que nos lembrar que quando Mateus escreve o Evangelho, ele está provando para aquela comunidade de salvos, recheada de judeus e gentios, que Jesus era o Messias prometido, cumprindo todas as profecias sobre ele. Por 10 vezes no Evangelho, Mateus vai dizer assim, assim como foi dito pelos profetas, Jesus diz algo ou faz algo, e Mateus, então, traz aquilo e cita o Antigo Testamento. Quando ele está trazendo o Sermão do Monte para nós, ele está usando parte do que Jesus ensinou para destacar a vida de um discípulo de Cristo diferente dos religiosos conhecidos. Quando Jesus profere o sermão, já tinha muito dessa prática, mas algumas décadas depois, elas ainda continuavam e agora corria o risco dos discípulos de Jesus Cristo imitarem aqueles que não deveriam ser imitados. Quando falamos disso, nós entendemos que a dificuldade se torna maior porque o assunto é oração. Até ateu ora. Você vai encontrar oração em todas as esferas da sociedade, religiosa ou não. Em todas as religiões no mundo, há oração e orações. No mundo secular, há orações e preces. E eu confesso aos irmãos que talvez aqui seja um dos temas mais difíceis à nossa fé. Porque desde muito cedo a gente ensina errado as crianças a orar. Vai criando um monte de regras que viram selos sobre a oração, que vão crescendo pensando numa forma e não em Deus. A gente fica obrigando as crianças a orar à mesa sem a consciência da presença de Deus, mas com a preocupação de que tem que orar para comer. Que pai não fez isso com a criança? Até os incrédulos fazem. E na tecla SAP, toda oração à beira da mesa acaba ficando, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Assim, eu vou orar à beira da mesa. Sobre o quê? Fica todo mundo muito perdido. Não é porque o formato é errado, mas porque a consciência, ela não é clara. Você faz isso enquanto está fazendo um monte de outras coisas. Falar sobre oração nunca será simples. E nós temos que, de novo, entender que Jesus aqui não está falando simplesmente sobre oração, mas vai usá-la. E porque ele vai usá-la, nós queremos usá-la para o nosso aprendizado, para a nossa atenção, para o nosso despertamento. Mas esse despertamento nos começa pelo fato de que já fomos aceitos por Deus. Ninguém que não foi aceito por Deus terá sua oração recebida por ele. Parece muito radical, mas é mesmo. Se Deus rejeita a oração dos seus filhos quando tem a motivação errada, ele vai aceitar a oração de alguém que não é o seu filho? Alguém que não é o seu filho está espiritualmente morto, impedido de se aproximar de Deus. Então, nessa concentração, há elementos que temos mencionado no exemplo de Jesus que nos alertam sobre uma hipocrisia religiosa. E Jesus vai nos chamar a atenção sobre isso, começando por uma prática que é certa, mas motivada pela falsa piedade, o que, em outras palavras, poderíamos chamar da maneira errada de fazer a coisa certa. Qual é a coisa certa? Orar. E a errada? Usar a oração com propósitos que não glorificam o nome de Deus. Nos dias de Jesus, e sempre foi assim, a oração tinha um lugar de destaque entre os hebreus e depois entre os judeus. Por isso Jesus começa dizendo, quando orares, ele não está mandando ninguém orar, porque ele sabia que as pessoas iam orar. Esta não é uma mensagem que te manda orar. Se você não ora, você tem um problema espiritual do tamanho da sua fé. A sua fé, ela é medida pela maneira como você se aproxima de Deus. Não tem como não ser. Quando vocês orarem, por quê? Porque a oração, ela era muito comum. Ela sempre teve lugar de destaque entre o povo de Deus. Um exemplo no Antigo Testamento foi Daniel, que usaram a sua vida de oração para levá-la a uma condenação. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, um decreto que impedia a oração, se fossem os crentes de hoje, se o governador dizer que não pode mais orar, não pode mais orar. O camarada que foi prefeito da nossa cidade até esses dias proibiu que a igreja, o ano passado, se reunisse no domingo. Lá na quinta-feira, se quiserem aproveitar o feriado, podem lá, mas no domingo não é para ter culto, não é para ter oração. E o que a maioria das igrejas fizeram? Sim, Nabucodonosor, é o Senhor que manda. Daniel entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Você pensou assim, puxa, se eu conseguisse 3 minutos por dia orar, já seria fantástico. 3 vezes por dia Daniel se punha de joelhos ainda. Ele nem estava orando enquanto estava dirigindo o carro. Ele parava o que ele estava fazendo. E Daniel não era um desocupado. Daniel tinha um cargo no alto escalão da Babilônia. Se reportava diretamente ao rei. Daniel não tinha uma agenda livre, que ele acordava a hora que ele queria e ele fazia o que ele queria com o tempo dele. Daniel era um homem extremamente ocupado. Exercia uma função que exigia muito dele. E 3 vezes por dia ele parava seus afazeres. Ele não aproveitava. Já que eu estou aqui respondendo uma mensagem, eu vou dar uma oradinha. Já que eu estou dirigindo o carro, eu vou dar uma oradinha. Não é que você não pode dirigir, orar dirigindo o carro. Você não pode fechar o olho enquanto está dirigindo o carro. Por enquanto. Daqui a pouco um carro elétrico, você nem vai mais precisar dirigir carro. Coisa chata, né? As máquinas controlando você, até dirigir o carro agora, vão querer fazer no seu lugar. Não, ele parava. Eu não vou fazer 2 coisas, orar e mais alguma coisa. Não, isso aqui é importante para mim. Ele parava, se colocava de joelhos, em reverência a Deus, e orava. E nesse caso específico, a narração nos diz que acontece quando a oração foi proibida. E ele continuou dando graças a Deus, em vez de dizer, Deus, olha, o que eu vou fazer agora se o rei me pegar orando, ai de mim. Ele continuou dando graças a Deus, porque Deus estava acima do rei na vida dele. É só um exemplo, mas nós poderíamos olhar muitos outros no Antigo Testamento, onde a oração sempre fez parte da vida do povo. No Novo Testamento, Jesus volta para o céu e agora a igreja começa, os apóstolos vão dar continuidade à obra de Jesus. E sabe o que nós encontramos? O mesmo padrão acontecendo para a igreja. Continuaram orando como os hebreus faziam no Antigo Testamento. Quando chegou a hora da oração, Pedro e João pararam o que estavam fazendo e foram para o lugar da oração para orar. Uma oração pública, nesse caso. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, uma das primeiras cartas que ele escreve, isso é muito comum nas saudações que ele faz, ele sempre menciona das orações que ele fazia em favor das igrejas. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. 1 Tessalonicenses 1, 2. Se você lê Filipenses, se você lê as outras epístolas, você vai ver que Paulo sempre menciona que estava orando pelas igrejas. E Paulo não pode estar mentindo. O que ele escreve é inspirado. Um homem com uma agenda intensa de responsabilidades e tarefas parava para interceder e para orar pelas igrejas e gastava tempo com isso. Oração para ele não era uma perda de tempo. Quando ele termina a primeira carta, ele vai dizer que a oração deveria fazer parte da vida regular e cotidiana. Se aproximar de Deus, estar diante de Deus, não era simplesmente uma coisa a se fazer no culto, mas na vida. E, obviamente, é lógico que o orar sem cessar não significa que você para tudo e nunca mais faz nada e só fica orando. Não é isso que Paulo está dizendo. Sempre teve um lugar de destaque. Quando Jesus fala do assunto, seus ouvintes estavam muito habituados com a questão da oração. Já nos dias de Jesus e depois dos dias de Jesus, já se tinha lá a Mishnah Tanit. E na Mishnah, uma série de orientações que era a interpretações da Torá, um estudo de repetições. A Mishnah tem muito essa característica, alguns até a chamam assim, né? De um estudo de repetições, de revisões. E olha que interessante, num trecho do capítulo 2 da Mishnah, quando fala da oração em público. Eles se levantaram para a oração. A congregação nomeia um ancião, que é experiente em liderar orações, para descer diante da arca como líder de oração comunitária. Este líder de oração deve ter filhos, ter uma casa vazia, ou seja, deve ser pobre, para que o seu coração esteja totalmente concentrado na oração pelas necessidades de sua comunidade. Ele recita 24 bênçãos diante da congregação. Das 24, as 18 eram essa oração diária, às quais ele vai acrescentar outras 6 bênçãos. Os religiosos, além de olhar para o Antigo Testamento, nos dias de Jesus, já tinham textos que orientavam a oração e a oração pública. O que isso diz a nós? Que seria muito fácil corromper o uso da oração. Pegar a oração para usá-la de maneira errada. E foi isso que os religiosos fizeram. Eu vou usar a orientação do Antigo Testamento e agora do judaísmo para conseguir alguma vantagem sobre o povo, para que, ao fazê-lo, eles me considerem espiritual e me deem benefícios por causa disso. Só que, quando nós olhamos para esse erro, a nossa tendência é pensar, então, qual é a forma? Ou Jesus está lidando com a forma da oração. É claro que ele fala da forma da oração, mas a postura para a oração em pé, em si, não era um problema. Nós temos aqui na foto uma representação de uma sinagoga. Lá em Cafarnaum, hoje, você tem lá nas descobertas arqueológicas, uma sinagoga das maiores, aquela que Pedro e Jesus frequentou, muito grande. E alguém se levantar para orar diante das pessoas na hora da reunião na sinagoga, era comum e Jesus não está proibindo isso. Porque ele não está discutindo em si se é em pé ou é sentado. Na própria Bíblia nós vamos encontrar formas que pessoas oraram diferentes. Oraram prostradas, de joelhos, sentadas, em pé. O que Jesus está chamando a atenção é para um tipo errado de oração onde as más intenções do coração são alimentadas. Ele está corrigindo a intenção do coração e não a forma em pé, sentado, em público, porque havia o momento da oração pública. O alerta de Jesus é, eles gostam de orar em pé. Mas ele não está dizendo que orar em pé é errado. É porque eles gostam de fazer de uma forma que todo mundo olhe para eles e os aplauda. É isso que ele está dizendo. Eles estão usando a oração para serem vistos. Estão buscando recompensas terrenas. E quais são as recompensas terrenas? Usar os meios de aproximação a Deus para serem louvados pelos homens. O que nós entendemos com as palavras de Jesus é que a oração encenada, ela sempre vai precisar de um hipócrita. Lembra que a palavra grega hipócrita pode ser traduzida por ator. Se é uma encenação, essa oração, ela precisa de uma motivação carnal, porque se a motivação estiver correta, a oração não será encenada. E quando há essa encenação na oração, há também uma busca por um resultado imediato, uma recompensa terrena, que neste caso era ser visto, aceito, aplaudido e elevado como alguém mais espiritual do que os outros. O que nós precisamos nos perguntar nessa altura da reflexão é quais são as nossas preocupações quando oramos em público. E agora, falando aos irmãos que oram em público. Um grupo de irmãos que estão fazendo isso e vão continuar fazendo, e outros também. Qual é a nossa preocupação? Qual é o nosso interesse? Depois de orarmos, voltamos para casa e ficamos preocupados. Será que eu orei direito? Quais são as suas preocupações? O orgulho sempre vai procurar uma brecha por trás da piedade. E por que o orgulho vai procurar uma brecha por trás da piedade? Porque se a oração foi encenada, ela não precisa de Deus, ela só precisa do orador. Se no final daquela oração todo mundo fica impressionado com a capacidade verbal de comunicação do orador, não precisa de Deus. Ele pode ter orado para Baal, para Aparecida, já que hoje é o Dia das Mães. Não precisa ser Deus, se o alvo é que a recompensa seja para o orador. Basta que o orador impressione. Nós sabemos que isso não acontece só com a oração. O orgulho e a encenação, por causa da hipocrisia no coração, corrompe o coração dos salvos. E Jesus está dizendo, meu discípulo não vive como esses religiosos. E não ora como os pagãos. A sua oração é diferente. Não porque ele não vai mais orar em pé na sinagoga, mas porque a intenção do seu coração não é ele. O discípulo de Cristo, quando ora sabendo que ele é benquisto pelo Pai, ele já foi aceito por Deus. Ele não ora para ser aceito. Mas o discípulo de Cristo, consciente disso, ele também não vai orar para ser visto pelos homens, porque esse não é o alvo, nem da oração em nenhum outro ministério. Qualquer coisa que alguém fizer ao Senhor, se fizer para ser visto pelos homens, roubou a glória de Deus. E a Bíblia está repleta de exemplos do que Deus faz com quem está roubando a glória dele. Essa deliberação de Jesus continua, e depois de falar da prática certa, motivada pela falsa piedade, ele repete o que já tinha dito sobre as esmolas, quando ele vai trazer um veredito justo, que é avaliado por uma justa dedução. E qual é o veredito justo? Em verdade, vos digo que se o alvo dessa oração para ser visto é ser visto, eu garanto para vocês, já receberam a recompensa porque estão sendo vistos. As pessoas estão tratando eles diferente por causa da maneira como eles oram. Então, se eles estão fazendo dessa maneira para serem tratados diferentes, eu garanto a vocês que isso já aconteceu. O pagamento justo pelo salário desejado já foi depositado. Eles já receberam. E o termo que Mateus usa aqui é uma expressão que nos seus dias falava de uma transação comercial, de um pagamento, de uma dívida. Há uma aplicação, a gente já tem falado disso e eu não vou concentrar muito tempo aqui, mas há uma aplicação para a gente. Qual seria uma boa recompensa quando oramos? Imediatamente a gente pensa na resposta da oração. Nesse caso, Jesus nem está falando de oração intercessória. Ele está apontando a má intenção no coração. Mas, independente do tipo da oração e do motivo da oração, nenhum elogio a um orador público será mais valioso do que a própria presença de Deus. Porque a única recompensa desejada na oração deve ser a contemplação da presença do Pai. Se eu chegar diante de Deus e for aceito por Deus, e tiver comunhão com o Pai, na próxima mensagem a gente vai falar mais sobre essa questão do Pai. Quando eu saio desse momento, se eu deixei ali até uma intercessão sobre uma necessidade pessoal, e Deus não me atender àquela intercessão, mas eu estive diante de Deus e saí de um momento de comunhão com o Pai, onde pude conhecê-lo mais e aprender a confiar mais nele do que em mim, nenhuma outra recompensa será capaz de contentar mais o meu coração do que isso. Não importa o tipo de oração que me leve a Deus, eu deveria desejar sempre uma única coisa, o próprio Deus. E se ele me abençoar com a necessidade específica, glórias a ele. E se ele não abençoar, glórias a ele, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Se alguém achar que eu orei bonito, o problema é da pessoa. Se alguém achar que eu orei feio, o problema é da pessoa, porque eu não orei para a pessoa. Eu não estou buscando a aprovação dela para a minha oração. Estou buscando a aprovação de Deus para a minha oração. Ser aceito e recebido por ele, como um pai que recebe o seu filho e o ouve. A única recompensa desejada deve ser a contemplação, não dos homens, mas de Deus. Por isso, o discípulo de Cristo ora porque é benquisto pelo Pai e não para ser visto pelos homens. Na deliberação primeira, a prática certa estava sendo motivada por uma falsa piedade. A segunda deliberação, você tem um veredito justo que Jesus repete nos três exemplos. Se é só isso que vocês querem, podem ficar tranquilos, porque isso vocês já têm, eu nem preciso dar. Os homens são tão naturalmente enganados na sua fé que achar que vocês são piedosos vai ser fácil. Eu nem preciso agir. Os homens seguem qualquer hipócrita, porque eles querem o mesmo que os hipócritas querem. A terceira deliberação, então, ela é prática, e é onde eu quero caminhar aqui para a nossa reflexão. A prática esperada, ela é estimulada por uma piedade. A piedade de Cristo e não dos homens. Versículo 6. Mas quando você orar, você está vendo, Jesus não está mandando orar. Ele não está falando para parar de orar. Quando ele corrige a motivação errada, ele volta e diz assim, você que é o meu discípulo, você que é súdito do meu reino, você que está me conhecendo e está aprendendo como vive um salvo, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Jesus está nos chamando a uma imitação e a três modelos. O primeiro, os religiosos, que era a liderança espiritual dos seus ouvintes ali naquele momento. Religiosos que nos dias que Mateus escreve o Evangelho continuavam se apresentando como uma referência. O segundo, os pagãos. Ah, se eu não vou mais copiar os escribas e fariseus, vamos pegar o que outras religiões e povos fazem com a oração. Jesus diz também, não façam como os pagãos. Porque aquilo que eles falam não tem sentido lógico nenhum, eles ficam repetindo. Palavras, escrevem rezas e ficam repetindo. Não, não façam como os pagãos. Façam como quem? Qual é o modelo a ser seguido, Jesus diz? Ele próprio. Ele próprio. Quando vocês orarem. Para isso, nós precisamos, de novo, para as nossas aplicações, insistirmos com algumas coisas que muitas vezes são ditas sobre o texto que o texto não está dizendo. O que Jesus não está vetando. Primeiro, Jesus não está vetando a oração pública quando ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta para orar. Ele não está dizendo que a oração pública é errada. Uma prova, uma única prova disso, é que ele próprio, lá em Lucas, está registrado, Lucas 18, não é 914, mas é do 9 ao 14, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, pai de Abraão, Isaac e Jacó. Ó Balas Kids, Balas House. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Pecadores, roubadores, injustos, adúlteros. Nem como esse publicano, pagão. Eu não. Fariseu posto em pé, orava assim. Jejuo duas vezes por semana. Se o senhor não percebeu, é só perguntar, porque todo mundo vê. Dou o dízimo de tudo que ganho. Se o senhor não percebeu, é só perguntar, porque quando eu faço para todo mundo ver. Do lado dele está o publicano. Ninguém está esperando nada do publicano. Está esperando que o fariseu, que se coloca como referência espiritual, seja espiritual. O publicano já é publicano. Você não está esperando nada dele. Eu não vou no boteco onde estão enchendo a cara para encontrar espiritualidade. Eu não vou no publicano para encontrar modelo de fé. Aí vem o publicano. O publicano estando em pé, longe, num canto lá. não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. E de cabeça baixa, buscando discrição, batia no peito como um sinal de humilhação, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, porque sem a sua misericórdia estou perdido. E Jesus termina a parábola com uma fala, digo-vos que os dois desceram, digo-vos que este, o último, desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus não está falando aqui no Sermão do Monte que a oração em público é um erro, mas que o orgulho é, que a hipocrisia é. Jesus também não está vetando uma oração compartilhada, porque ele próprio fez isso. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, ele chamou Pedro, João e Tiago e subiram ao monte com o propósito de orar. Quando você lê o versículo aqui, Jesus dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta e fala sozinho com o Pai, não significa que é a única forma de orar. Porque ele, Jesus, subiu sozinho muitas vezes para o monte para orar. Mas ele também fez várias vezes isso, carregando outros com ele. Jesus não está vetando a questão de uma oração longa. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando ele vai falar de uma oração errada que fica naquela repetição e naquele lenga-lenga, ele não está falando que orar há mais tempo é um erro. Porque ele próprio, muitas vezes, os evangelhos nos mostram ele tendo longas orações. No Getsêmani, os discípulos até dormiram. Ele não está vetando uma oração repetida. O que ele está instruindo aqui no Sermão do Monte não é um impedimento. Que assim, eu orei, falei, nunca mais vou fazer, porque Deus sabe. Porque lá no Getsêmani, em Mateus 26, 44, deixando de novo os discípulos lá, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Não é a forma, mas é a intenção no coração. É a motivação para se aproximar de Deus e para compartilhar com Deus. Então, ao mencionar isso, Jesus traz para nós uma série de orientações de como podemos nos aproximar do Pai e orarmos ao Pai de maneira piedosa, não seguindo o modelo dos hipócritas nem dos pagãos. E sem dúvida alguma agora, na sua aplicação, ele falará sobre uma oração particular. Entra no teu quarto, fecha a porta para falar com o Pai. Ele próprio já tinha feito isso muitas vezes e faria depois do Sermão do Monte e os discípulos veriam ele acontecendo. Despediu a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho e, em caindo a tarde, lá estava ele ainda só, orando ao Pai. E eu preciso, então, perguntar a você, como anda, se anda, a sua oração particular? Porque ela tem um lugar precioso no seu relacionamento com Deus. Ele já corrigiu a oração pública. Quando orarem em público, não façam como os hipócritas. E quando tiver em particular? Ele não está mandando ninguém ir orar no particular. Ele está considerando que o seu discípulo é alguém que dedica tempo à oração particular. Não é opcional a sua fé, mas é determinante para a qualidade dela, sem dúvida alguma. Entra no teu quarto e fecha a porta. E é claro que alguém está pensando assim, pastor, na minha casa isso é impossível. Cria um meio. Cria um meio. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. E eu saía para o trabalho, e depois do trabalho eu ia estudar. E eu, durante o dia, orava no banheiro, lá na empresa. E eu entrava lá, num determinado horário, e ia orar. Porque eu saía de casa às 6:30 da manhã e só voltava às 11 da noite. E quantas vezes? É verdade, talvez na sua casa você não tenha um lugar só seu para orar. Sobe no telhado. Se cair, já vai para o céu. Você não pode simplesmente descansar no fato de que mora numa casa agitada e bagunçada. Vou pegar o nosso contexto aqui, vou usar a Patrícia como exemplo. 3 filhos, mais o Wagner para cuidar. Como que uma mãe com 3 crianças encontra paz para orar em particular? Ela não tem paz para comer, para tomar banho, para dormir. Jesus sabe de tudo isso. Jesus sabe de tudo isso. Cada um de nós tem uma realidade diferente do nosso tempo e do uso do nosso tempo na nossa rotina. E temos que lidar com ela. Mas falando à nossa geração e aos nossos dias. Se você não tem ideia de quanto tempo gasta com isso, essa semana faz um teste. Nosso discurso sempre é, eu nunca tenho tempo para nada, mas quanto tempo diariamente, se você pegar o registro do seu Instagram, ele diz que você passou no Instagram no dia. Num Twitter, em qualquer outra rede social. Em frente a uma TV, no videogame. Todo mundo tem um discurso que não tem tempo. Mas há coisas que hoje roubam o nosso tempo e não contribuem absolutamente nada no nosso relacionamento com Deus. Jesus diz, vocês precisam dar uma atenção para o valor da oração particular e encontrar um meio para fazê-lo. Eu gosto demais disso. Aqui e ali eu paro tudo e falo para a Sheila, eu vou passar o dia fora. E às vezes vou, eu já fui para São Francisco Xavier e passei um dia lá no Morro de São Francisco, num tempo de oração. Queria nem me ouvir. Eu não estava me aguentando me ouvir. E eu precisava ouvir Deus e eu falava demais e eu estava distraindo meu próprio tempo com Deus. Eu gosto de fazer isso. Ir para um lugar, pegar a bicicleta, pedalar até um determinado lugar e parar lá. Eu tenho uma vantagem que eu posso fazer isso às 11 horas da noite. Pegar minha segunda-feira, que um dia já foi minha folga. Tem 5 segundas-feiras que eu não consigo parar. Mas eu estou lutando para voltar a parar de folga na segunda-feira. Voltar a ter um dia para descansar de verdade. A não abrir o WhatsApp. Ter um tempo dedicado a Deus, melhor. A oração particular não é a única, mas eu não posso passar por esse texto sem falar que ela é extremamente preciosa. Você e Deus. E aí alguns estão pensando, o que eu vou dizer a Deus? Não espere que eu te fale isso. Posso só te provocar a fazer isso. Você vai ver que diferença faz. Jesus continua e ele vai dizer assim, deleite-se na comunhão com Deus e a comunhão que é possibilitada quando você sozinho está diante de Deus. Orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que está em secreto vê. Ele sabe o que você precisa, mas ele está lá pronto. Enquanto estiverem lendo o Sermão do Monte, percebam como Jesus e Mateus faz uma coisa que não era comum, chamar Deus de Pai. chamar o Altíssimo de Pai. Deleite-se na comunhão com Deus Pai, que é possibilitada pela oração particular. A oração individual quebra as possibilidades de qualquer forma de legalismo. Não tem ninguém vendo, você não está preocupado com a palavra que você vai usar. Será que eu começo pela gratidão, pela petição? Por onde eu começo? Não tem ninguém vendo, a sua preocupação não é essa. Mas ela nos expõe diante do único Deus que é capaz de sondar os nossos corações. E é um tempo que para mim sempre faz muita diferença, porque é um tempo de silêncio onde eu posso ouvir o Senhor. Eu nem tenho feito isso com a frequência que eu gosto, mas eu tenho procurado lugares onde eu não tenho sinal nenhum de internet ou do 4G. Porque muitas vezes eu fico assim, eu não vou deixar o celular no carro porque vai que alguém precisa falar comigo. Eu não vou deixar o celular em casa porque vai que alguém precisa falar comigo. A gente vive com essa sensação de urgência. E a maior parte das mensagens que eu recebo não tem urgência nenhuma. A oração individual, ela é preciosa. Essa oração particular nos expõe à autenticidade, permitindo-nos ir até Deus, que podemos chamar de Pai, mesmo quando a vida está massacrada, a mente está divagante, todos os problemas presentes. Deus, está uma bagunça tudo. Eu nem sei por onde começar. Então, em vez de eu ficar falando, eu vou parar para ouvir. Vou parar para ouvir. E Deus fala. Estou fazendo minhas devocionais em Ezequiel. Você acredita que Deus fala por meio de Ezequiel ainda hoje? Estou meditando em Ezequiel nas minhas manhãs. Já passei pelo trecho do alerta e condenação de Israel, pelas nações pagãs, e cheguei agora na última parte da profecia sobre os consolos com o dia do Senhor e a vinda de Deus, apesar do dia do Senhor ser muito mais difícil para o mundo. A oração particular nos expõe a uma autenticidade. Deus, eu preciso ouvi-lo. Eu não preciso falar, eu preciso ouvi-lo. A oração reservada nos conduz ao Pai, que, sendo um Deus acolhedor, nos recebe, aceita e ministra a sua abundante graça sobre nós. É um tipo de oração onde não há espaço para uma tarefa legalista, preocupação não é essa. Deus nos acolhe como um pai. Acalma os nossos corações, ministra a sua graça, porque a gente admite a nossa fraqueza. Jesus ainda diz, pratique uma oração que seja consciente. Para com palavras vãs repetições. Para de achar que você, quando encontrar as palavras certas, então se tornará um homem de oração, uma mulher de oração. Para com a encenação. Deus está sondando o seu coração. Não façam como os gentios. Não se assemelhem a eles, os pagãos, por quê? Porque eles acham que por muito falarem serão ouvidos. Aí criam seus próprios filactérios e começam a repetir suas rezas 30 vezes, 40 vezes, para encontrar algum tipo de redenção. Vai, repete essa reza tantas vezes e você está liberado da culpa do pecado. Quem faz isso é o pagão, não é o discípulo de Cristo. É aquele que está se aproximando do Pai e não que está tentando conquistar a atenção do Pai. Talvez uma aplicação a nós a respeito de como Jesus está nos estimulando a uma piedade com a oração é chamar a nossa atenção que, se vamos fugir da hipocrisia com a encenação, temos junto com isso, ao nos aproximarmos de Deus, parar de tentar conquistar Deus. Se você conseguir conquistar Deus, você não precisa da graça. Se você precisa fazer alguma coisa para ser aceito, você não precisa da graça. Você tem que chegar diante de Deus, como Davi chegou, registrado no Salmo 51. Davi adulterou e foi responsável pelo assassinato. Então ele era o assassino. E na lei, a pena de morte era para os dois pecados, adultério e assassinato. E o Salmo 51, ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua abundante misericórdia. Ele está dizendo assim: Deus, eu sei o que eu mereço, a morte, a condenação. Eu não tenho o direito de pedir que o Senhor me livre da pena de morte, porque eu sou culpado pelos meus pecados. Ninguém vai poder dizer que o Senhor foi mal ao me matar e tirar a minha vida, porque eu sou culpado pelo meu pecado. Então, só me resta clamar por misericórdia, porque eu não tenho como ser perdoado pelo Senhor. Eu não posso pagar pelos meus pecados. Tem misericórdia de mim, ó Deus. O que eu preciso do Senhor é a misericórdia, porque eu não posso comprar o seu perdão. Quando nos aproximamos do Senhor e oramos de maneira consciente, nós não estamos simplesmente interessados em termos as palavras certas. Não que nós não precisamos ter uma organização de ideias, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que parar com aquela ideia de imitar gentios que criam orações repetidas, achando que aquele tipo de oração é aceita por Deus por causa de suas palavras repetidas. Não façam isso. Tenham consciência do que estão dizendo, por que estão dizendo, e só tem um jeito de ter consciência: tendo diante de nós a certeza de estarmos nos aproximando de Deus. Então eu vou voltar aqui a dois exemplos práticos. Um é que quando você estiver sozinho com Deus, tenha a consciência máxima de onde você está naquele momento. Dois, se a sua oração não vai ser particular, vai ser em casa, com as crianças, com os filhos adultos, à mesa, se você vai propor, vamos orar para agradecer pela refeição, leve todo mundo à consciência de que agora vocês querem falar com o Pai. Não ouse querer orar de forma irreverente. E a irreverência é não atentar diante de quem queremos nos aproximar. Tenha convicção, em quarto lugar, do caráter de Deus enquanto ora. O Senhor é conhecedor. A verdadeira oração não deve ser dirigida aos homens, mas ao Pai Celeste. Não deve ser feita com ostentação, seja de palavras ou postura, julgando com isso que Deus pode ser manipulado. A oração verdadeira não é uma obra ou um exercício ou uma atitude piedosa, mas é o pedido de um filho ao coração de um pai, é se aproximar de Deus, que conhece você. Que antes de você nascer, estabeleceu um plano eterno para a sua existência. E antes de você nascer, já tinha definido que ia enviar o Messias para redimi-lo, a fim de que você fizesse parte da vida dele. Deus te conhece. Sabe quem você é ao se aproximar de Deus. Sempre tenha convicção do caráter de Deus, um Deus santo. Não é uma imagem. Se você ora uma imagem, você pode orar de qualquer jeito, porque aquilo é só um objeto. Mas diante do Criador, ninguém nunca deveria se aproximar de qualquer jeito. Eu quero concluir, então, com aquelas minhas questões finais, Quais são as virtudes buscadas? Primeira, não usemos a oração como uma ferramenta de autopromoção, um mecanismo para obtenção de honra ou um disfarce à hipocrisia. Quando orarmos publicamente, estamos representando o povo de Deus diante de Deus. Isso é suficiente. Exercitemos a oração piedosa. Jesus quer isso de nós, porque é uma maneira de viver em comunhão com o Pai. Ninguém vai viver em comunhão com o Pai se não orar. Existe oração piedosa como uma maneira de buscar a aprovação do Pai. Deus dirigir a sua vida, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Exercite a oração piedosa como uma maneira de depender do Pai para todas as coisas. Como uma maneira de se tornar parecido com o Pai. Capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O exercício da oração traz a nós uma boa oportunidade de conhecer e se aproximar de Deus publicamente, mas também quando isso acontecer no particular. Precisamos responder a nós mesmos honestamente. Por que temos orado tão pouco em particular? É claro que nem todo mundo aqui vai fazer orações em público. Há uma representação que a Bíblia nos instrui. E no estudo bíblico que iniciamos hoje sobre culto e adoração, vamos falar mais sobre isso. Mas todos nós, como filhos de Deus, ao orarmos, não queremos simplesmente imitar o que a religião faz, mas queremos orar como um discípulo de Cristo e não como um religioso. Queremos nos aproximar de Deus como um discípulo de Cristo, como um filho que foi aceito por Ele, que recebeu a remissão dos seus pecados. O primeiro livro que eu li sobre oração, eu tinha 12 anos. Poder através da oração. E aquilo abençoou demais a minha vida, já que talvez tenha sido um dos primeiros livros evangélicos que eu tenha lido naqueles dias. Que eu lia muito mais coisa secular do que livro evangélico com 12 anos. E talvez tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro. Há muita aplicação do Bound sobre pastores. O poder da oração no ministério, da própria pregação da palavra. E o livro tem muito essa direção. Mas, num determinado momento, ele vai dizer assim. A causa principal da minha pobreza e da esterilidade espiritual é devida a uma negligência injustificável de oração. Posso escrever ou ler ou conversar, ou ouvir com prontidão. Mas orar é mais espiritual e íntimo do que qualquer dessas coisas, e é do mais espiritual dos deveres que mais o coração carnal está pronto a fugir. Se eu discutir sobre a minha leitura, de repente alguém até vai me considerar um intelectual, porque eu fiz uma leitura, não importa qual seja. Se eu discutir sobre qualquer outro assunto, faz um teste. Está reunido só um grupo de irmãos da igreja, num grupo de jovens, famílias reunidas para comer. Se você provocar um tempo para um debate teológico sobre quem eram os filhos dos homens e os filhos de Deus em Gênesis 6, o negócio ferve. Mas se em algum momento você chamá-los para um tempo de oração, puxa, está na minha hora. Não vai dar, porque a criança vai atrapalhar. A gente foge da oração. Foge da oração. Bound está dizendo que a nossa pobreza espiritual e esterilidade, ela acontece muito não porque falta oração, mas é porque na oração que nós temos um meio legítimo de estarmos diante de Deus. Não é a oração que santifica, é Deus. Mas é o meio da nossa aproximação. Quero concluir, então, lembrando que o discípulo de Cristo, ele ora porque é benquisto, porque ele já é filho, porque Deus já o vê. E sabe do que ele precisa, como o texto diz, como Jesus disse. Não precisa ficar repetindo. Por quê? Porque o Pai sabe do que você precisa. Ele não vai usar a oração com outro motivo que não seja se aproximar de Deus. Vamos orar, terminando então. Senhor, ensina-nos a orar com a motivação certa, com o interesse certo, e desperta-nos, e desperta aqueles que não têm feito isso a resgatarem uma oração particular, não por causa da oração, mas por causa do Senhor. Orar é difícil. Esse desejo natural foi quebrado com o pecado. Lidamos com incapacidades, por isso derrama sobre nós a tua graça para nos sustentar enquanto oramos, para aprendermos a nos aproximar do Senhor com a consciência correta de quem o Senhor é, do que o Senhor sabe, e a confiarmos mais em ti do que em nós mesmos. Que esta igreja possa amadurecer, evitando qualquer forma de hipocrisia, mas junto com isso, tendo ações piedosas como dar esmolas, orar, jejuar, não para ser visto, mas porque isso faz parte de quem somos, na nossa identidade diante do Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra. Que ela não se perca, mas possa transformar as nossas vidas. Amém.